quer ser abençoado aí? Quem quer que Deus abra as janelas do céu? A janela é aberta de dentro para fora. E derrama bênçãos sem medida sobre a minha vida e sobre a tua vida. Estamos no tempo de avançar, no tempo de conquistar. Mas, para que a gente possa avançar, conquistar nas nossas vidas, nós precisamos evidenciar, ou seja, precisamos ter clareza, precisamos passar pela experiência da promessa de Deus na minha vida e na tua vida. Tornar visível, comprovar que realmente a fidelidade a Deus, nos dízimos, nas ofertas, viver isso na tua vida, você experimentar isso na tua vida, o milagre de Deus, o sustento, o avanço em todas as áreas da tua vida, a conquista em todas as áreas da tua vida, das nossas vidas em nome de Jesus. Quem quer evidenciar aqui? Essa noite Deus vai falar ao teu coração, Deus vai falar ao meu coração, a importância de nós estarmos obedecendo. Muitas vezes nós queremos avançar, nós desejamos, almejamos, temos sonhos, temos projetos, tantas coisas que nós almejamos para as nossas vidas. E legal, todos nós aqui, nós somos seres que fomos criados para crescer, para se desenvolver, né? Se a pessoa ela não cresce, não se desenvolve, alguma coisa está errada. Então, Deus nos fez para prosperar em todas as áreas das nossas vidas. E precisamos evidenciar, passar realmente pelo processo de comprovar que realmente, quando Deus fala na sua palavra e quando nós obedecemos, Ele cumpre e nós somos abençoados pelo poder de Deus, nos tornamos prósperos e abençoados. Amém? E eu quero começar o primeiro tópico, né, falando aqui, né, nós devemos provar a Deus. Devemos provar a Deus? Veja bem, o único versículo que manda fazer prova de Deus é nos dízimos. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Fazei prova de mim. Ou seja, quando nós obedecemos os princípios da palavra de Deus, Deus, Ele fala na sua palavra que nós podemos sim provar Ele. Isso é uma promessa de Deus para as nossas vidas. E você, porventura, está precisando de uma bênção? Quem está precisando de uma bênção aí? Então, quando nós obedecemos, quando nós praticamos, né, o mandamento, porque veja aqui, Deus primeiro ele dá uma ordem, trazei todos os dízimos. Ou seja, é uma ordem de Deus trazer à casa do tesouro os dízimos. E depois que você obedece, Ele vem com a promessa sobre as nossas vidas. Então, o que, que você necessita hoje? Pense no que você está precisando hoje. O que, que você almeja para a tua vida? Deus deseja abençoar os seus filhos. Deus deseja derramar essas bênçãos. Ele há de suprir em glória por Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, e Ele tem prometido essa bênção, né? Olha o que a palavra de Deus fala: se eu não vos abrir, olha aqui, ó, o que o Senhor fala, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Ou seja, obedecemos, temos conquistas para as nossas vidas, Deus promete que Ele vai abrir as janelas do céu, abre de dentro para fora, e vai derramar bênçãos sobre as nossas vidas, sem medida, sem medida. Você e eu precisamos evidenciar isso nas nossas vidas. É claro que nós precisamos entender, não é porque eu sou dizimista, eu sou dizimista agora e vou sair gastando o que não devo. Muito pelo contrário, você precisa ter também, nós precisamos ter nas nossas vidas, como o pastor Arão fala no seu livro, Cadê a Vaca Gorda? Ele fala que as nossas vidas são comparadas a duas asas de avião. Uma parte dessa asa do avião é a administração. Nós precisamos administrar as nossas finanças. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca em um muito. E também o lado espiritual, que é ser fiel dizimista, onde Deus promete nos abençoar nas nossas vidas. Então, é um convite do Senhor para nós estarmos evidenciando. Se você tem coisas a serem pedidas para a tua vida, Deus quer te abençoar. Deus quer cumprir a sua promessa. E nós podemos fazer prova de Deus. Como que nós queremos almejar algo nas nossas vidas, sendo que nós não estamos obedecendo o princípio da palavra de Deus? O princípio da palavra de Deus tem que ser obedecido para que essa bênção seja derramada sobre a minha vida e sobre a tua vida. Como que você vai ter autoridade para pedir para Deus algo, se você não está obedecendo o seu mandamento? Deus às vezes quer abençoar a tua vida, quer derramar a tua bênção, mas por outro lado, o devorador está ali esperando, porque está uma porta aberta. Nós precisamos fechar essas brechas na nossa vida. E o dízimo, ele fecha. O dízimo não é a mesma coisa que a oferta. Vocês querem ouvir aqui o que é a palavra de Deus, ou quer que eu passe no ego de vocês e massageie? Eu acho que nós precisamos falar a verdade. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é uma só, que o dízimo, ele é um mandamento, aonde repreende o devorador, às vezes você não vê a coisa crescer, se desenvolver na tua vida, porque muitas vezes o devorador está tendo a porta aberta para agir, e Deus quer abençoar, mas por outro lado, tem o inimigo ali, não, mas ele não é dizimista, eu posso tocar ali, e posso dar um jeito de causar algum tipo de prejuízo para a sua vida. Às vezes a pessoa, ela não para de andar no hospital, vive doente, gastando dinheiro com remédio, gastando dinheiro com tudo mais, ou quebra as coisas dentro de casa, ou nunca sobra nada na sua vida. Por quê? E não consegue crescer, se desenvolver, prosperar. Porque muitas vezes, esse devorador, ele não foi repreendido. E eu vou ter que falar uma verdade. Posso falar a verdade? É necessário nós termos fé, fazer a corrente de oração, isso é necessário, né? Faz parte da fé. Mas se você vem aqui para pedir algo financeiro, mas você não está obedecendo o princípio do dízimo, como que Deus vai abrir essa porta para você, sendo que você não está cumprindo com a sua palavra? E Deus, ele trabalha em cima da palavra. Ou seja, precisamos sim fazer a corrente de oração, lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, mas nós precisamos entender que a obediência da palavra de Deus é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Isaías 1,19 diz assim: se vocês quiserem e vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Lá em Deuteronômio 28, a Bíblia diz: se vocês me obedecerem, me ouvirem e me obedecerem, vocês vão ser abençoados na cidade, serão abençoados no campo, você será abençoado na entrada, você será abençoado na saída, ninguém vai resistir à tua vida, nenhuma praga chegará na tua tenda, nenhum mal olhado, nenhuma inveja vai chegar contra você, porque você tem a tua vida financeira guardada e protegida pelo poder da obediência da palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender, que Deus, ele quer que nós possamos crescer, ampliar o território, mas nós temos que fazer o devorador, o tranca-rua, o tranca-tudo, ficar bem longe da nossa vida. E é através da obediência financeira, obediência dos dízimos, é que o devorador é repreendido, e as janelas do céu são abertas, e Deus derrama bênçãos sem medidas. E Deus está nos convidando a evidenciar isso. Fazei prova de mim. Deus fala que para fazer prova, é o único versículo na Bíblia que Deus manda fazer prova de mim, prova dele. é no dízimo e na oferta. Se você estiver sendo fiel, fechando as brechas e fazendo o que tem que ser feito corretamente, pode ter certeza que Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. Você vai crescer, você vai prosperar, você será cabeça e não cauda, terá para emprestar e não pedir emprestado. Isso é promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Amém? Então, Deus deseja que a gente faça a prova dele. Ele deseja isso. Segunda coisa, como que nós vamos provar a Deus? Só que antes de concluir e entrar nesse segundo tópico, né? Deus fala aqui, ó, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. O que que significa isso? É abundância, abundância, né, prosperidade futura, conforto e segurança. Deus vai trazer conforto, prosperidade futura para a tua vida e a bênção de Deus vai. Você dobra o joelho, você tem autoridade para orar. Deus está escrito na tua palavra, o Senhor mandou fazer prova do Senhor, Pai. E o Senhor sabe, Deus, o Senhor sabe o quanto eu tenho sido fiel, o quanto eu tenho procurado andar nos teus mandamentos, na tua palavra, e eu tenho sido fiel dizimista, e o Senhor prometeu na tua palavra que repreenderia o devorador e abriria as janelas do céu e vai derramar bênçãos sem medida. Eu chamo a existência, Pai, me abençoa, Pai, com o melhor emprego, me abençoa, Pai, com o aumento lá na empresa onde eu trabalho, me abençoa, Pai, com uma casa, me abençoa com um carro. Deus quer fazer isso na tua vida. Você está aqui num lugar que aqui é terra fértil. Entenda isso. Tudo que você planta no reino de Deus, você vai colher bênçãos na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como que nós vamos provar a Deus? Como? Né? Vamos lá. Como provar a Deus? Através da oração. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu pai em secreto, e teu pai em secreto te recompensará. Acabei de falar aqui. Coloca a promessa. Obedeça a promessa. A promessa, quando você obedece, ela é um escudo para a tua vida. Ela é uma proteção, é uma blindagem para a tua vida. E você coloca aquela promessa diante de Deus. Deus, está escrito, o Senhor mandou fazer prova do Senhor. Está aqui o meu pedido, eu entrego em tuas mãos. O Senhor tira do ímpio para dar para o justo, me abençoa, me prospera. Quem quer aqui um melhor emprego, um melhor salário? Levanta a mão. Glória a Deus. E Deus quer te dar. Mas a minha pergunta também, o que você está fazendo para que esse melhor emprego chegue diante de você? Você está se aperfeiçoando também através de cursos? Você está fazendo algo que você possa o ímpio sair e entrar o justo? Você está se preparando para você ter um salário melhor, ou lá na empresa que você está trabalhando, você possa chegar nesse lugar? Porque se você está preparando e você está crescendo, se desenvolvendo, a Bíblia diz que Deus tira do ímpio para dar para o justo. Deus colocará você. Jesus fala, todo o poder e toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Você será cabeça e não cauda. Ah, eu quero uma casa melhor. Eu quero um carro. Mas você já foi lá na concessionária ou no lugar, o carro que você quer? Você já sentou lá no carro? Já pôs a mão e falou, Deus, esse carro que é o meu sonho, é o meu projeto. Você já colocou em oração, você já começou a clamar por esse carro, já começou a chamar a existência desse carro sobre a tua vida? Você já chegou a ir lá atrás de financiamento, ou ver preço de casa, se informar como que você pode ter essa casa? Ou seja, Deus, ele faz a parte dele, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, pôr o pé na água, colocar a nossa fé em ação, amém? A promessa de Deus está aí para as nossas vidas. Quem quer conquistar aí? Obediência, oração, vamos lá, fé, Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento, é a certeza, ou seja, eu sou dizimista e eu tenho certeza que a minha vida financeira ela é abençoada, porque eu creio na palavra de Deus. Então, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que você não vê. Ou seja, você não está vendo com os teus olhos naquele momento, mas você tem certeza que Deus está trabalhando por você e que Deus está fazendo o sobrenatural. Amém? Eu tenho certeza que se eu perguntar a alguém aqui que é dizimista, é ofertante, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui que muitos milagres que aconteceram na vida dela, ela vai falar, não foi porque, não foi somente pelo meu esforço, mas foi pelo milagre de Deus na minha vida, o favor de Deus sobre nós. Amém? Outra coisa, também que nós, como que nós vamos provar a Deus? Por meio da graça. Tem pessoas que acham que errou tanto na vida, fez tantas coisas erradas na vida, que muitas vezes ela acha que ela não tem como mais ter uma vida de vitória, de prosperidade, de conquista, porque ela errou tanto na vida e ela fica achando que ela não merece. Mas a graça é o favor imerecido. Ou seja, é por causa da graça de Deus sobre a minha vida e a tua vida. Por isso, não porque você fez por merecer algo, é porque você tem a graça, o favor de Deus sobre a tua vida. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Romanos 8,33, quem atentará a acusação contra os escolhidos de Deus, se é Ele quem os justifica? Deus é quem nos justifica. Sim, você é uma pessoa próspera. Deus quer que você seja feliz aqui na terra, que você seja cabeça e não cauda. Você não é nenhuma pessoa que tenha nenhum tipo de estigma na tua vida, porque lá na cruz Deus colocou tudo isso, Deus cravou lá na cruz toda a marca negativa, tudo aquilo que não vem dele está cancelado pelo sangue de Jesus. Você é livre para prosperar, você é livre para vencer, para conquistar, para ser mais que vencedor, pelo poder de Deus, que vai como um escudo perante a obediência da palavra. Entenda, é por causa da obediência da palavra, não é só porque eu estou falando aqui, é obediência da palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra, Ele tem compromisso com a obediência. A obediência traz a bênção, a desobediência traz a consequência. Amém? Também, para que nós possamos ser abençoados, nós, como que nós vamos provar a Deus? No caminho do dever. O que que é dever? É responsabilidade e obrigação. Nós temos que ter responsabilidade, nós temos que ter obrigação com a palavra de Deus. Salmo 119, 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Tem pessoas que elas não têm a responsabilidade de trazer o dízimo à casa do tesouro. E a Bíblia manda, tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Por exemplo, essa cadeira que nós estamos aqui tendo a oportunidade de sentar, essa luz, esse som aqui, é porque a igreja está sendo abençoada através dos dizimistas, dos ofertantes. E quando você semeia no reino de Deus, Deus abençoa a tua vida, Deus prospera a tua vida, porque Ele deseja que você seja abençoado e seja próspero. Amém? Nós temos que ter a responsabilidade de obedecer a palavra de Deus, de ser dizimista. Queremos conquistar, queremos avançar, mas nós precisamos obedecer, cumprir os mandamentos, ter dever de cumprir os mandamentos de Deus nas nossas vidas. Amém? E também na prática da fidelidade. Se nós queremos provar a Deus, nós temos que ter na prática da fidelidade. O que é fidelidade? É ser leal, comprometido com Deus, ter lealdade. Não é entregar o dízimo num mês, no outro mês você não entrega o dízimo, daí depois você devolve o dízimo lá no quinto mês. É fidelidade, é ser leal. Ah, mas esse mês não sobrou porque você gastou um pouco a mais. E eu me lembro, no começo da minha conversão, teve uma pessoa que falou algo que eu nunca mais esqueci. Isso faz 25 anos atrás. ele falou assim: Jefferson, deva para os outros, mas não deva para Deus. Por quê? Porque quando você entrega o dízimo, você pode ter certeza que Deus vai te sustentar e vai te dar vitória. Se você não entrega, você abre a brecha para o inimigo poder agir na tua vida financeira, aí você acaba, né, só comendo a tua semente, daqui a pouco você não tem com o que plantar, e não tem com o que colher depois. Ou seja, não é que eu queira que você deva para os outros, nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida, mas foi um exemplo da seriedade e o compromisso que nós temos de ser leal a Deus. Se você gastou um pouco a mais, então seja fiel com Deus, não deixe de devolver aquilo que é de Deus, porque Deus vai te honrar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, fidelidade a Deus. E o terceiro tópico: qual vai ser o resultado de nós provarmos a Deus? Qual será o resultado de provar a Deus? Sabe aquela responsabilidade que muitas vezes cai dentro de você? A responsabilidade, às vezes, de trazer o pão de cada dia dentro de casa, pagar isso, pagar aquilo, sabe? Muitas vezes aquela ansiedade, aquela preocupação, como é que vai ser, né? E de repente você, parece que as coisas, quando você é dizimista fiel, quando você procura fazer o que é certo, cuidar da tua vida financeira, ser uma pessoa que realmente pense em administrar de forma correta e ser fiel a Deus, você joga toda a responsabilidade ao Senhor, você descansa em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Um discípulo meu, ele estava comentando comigo que ele tinha uma empresa e ele resolveu mudar de ramo. E hoje ele me ligou agora à tarde. Ele me ligou: pastor, Deus está fazendo algo extraordinário. Fiz uma venda grande hoje e foi a maior venda que eu fiz desde quando eu abri esse novo comércio, esse novo ramo. E ele estava alegre, feliz. E eu me lembro que um dia ele chegou aqui: pastor, como é que eu faço para entregar o dízimo? Falei: ó, o dízimo você entrega lá embaixo, na secretaria, não é comigo, você deixa lá na secretaria. Então ele está entendendo, e Deus está trazendo sobre a vida dele, ele está descansando. Ele falou: pastor, eu nunca me senti tão em paz, eu nunca me senti tão descansado emocionalmente, como eu tenho sentido hoje. Eu tenho entregado para Deus, descansado em Deus, em todas as coisas, e Deus está suprindo as necessidades dele, está abençoando, está fazendo uma obra na vida dele e na sua família. Amém? Vale a pena servir ao Senhor. Glória a Deus. Então, qual é o resultado? Nós colocamos diante de Deus a responsabilidade. Mateus 6,33 diz assim: coloque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Colocar é você obedecer, colocar a Deus, obedecer os seus princípios em primeiro lugar, fazer aquilo que Deus pede, e as demais coisas. O que são coisas? São os bens materiais, são as tuas necessidades. Hoje as pessoas têm invertido, eles têm colocado os bens materiais em primeiro plano e têm deixado Deus de segundo plano. Não. Primeiro dízimo, primeira oferta, primeiro honra a Deus com a oração, com a tua fé, com a tua fidelidade. Procura ser organizado, procure administrar bem as tuas finanças, que Deus colocará você por cabeça e não cauda. Essa responsabilidade vai para o Senhor e você vai descansar em Deus, em nome de Jesus. Olha o que Malaquias 3:10 até o versículo 12 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois, então, primeiro Deus fala aqui sobre o dever. Depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Ou seja, você obedece e depois Deus responde, né, com a sua responsabilidade de honrar aquilo que você pede, e ele fala para fazer prova dele. Por causa de vós, eu repreenderei o devorador, porque eu repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus repreende o tranca-rua, tranca-tudo, Exu do lobo, espírito de miséria, todos esses demônios que haja para atrapalhar a vida financeira da pessoa, Deus repreende. E não adianta você levantar 3 horas da manhã, não adianta você fazer a corrente de 100 semanas, se você não obedecer esse princípio aqui, você está deixando uma porta aberta. Por isso obedeça, você vai ver que o fardo vai ficar muito mais leve e você vai transferir a responsabilidade para Deus e Deus vai abençoar a tua vida. Que tremendo! E todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Olha o que mais Deus vai nos proporcionar se nós formos obedientes ao seu princípio. Isaías 57, 21, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Isaías 57, 21 diz assim: os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Ou seja, os ímpios, eles não têm paz. Aquela pessoa que não obedece os princípios, que anda de qualquer jeito, a Bíblia diz que ele não tem paz. Olha o que, a Bíblia fala sobre a pessoa que é fiel a Deus. Salmos 119, 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Amém? Ou seja, quando nós obedecemos, nós temos muita paz sobre as nossas vidas, e o ímpio, ele não tem paz. Amém? Então obedeça a palavra de Deus, que Deus vai honrar a tua vida. Você vai ver que esse fardo vai sair. Você não precisa querer fazer tudo sozinho, deixa Deus trabalhar por você. Amém? Também Deus vai nos dar alegria. Quem quer alegria aí? Olha só o que a palavra de Deus fala, no versículo 12: e todas as nações vos chamarão de bem-aventurado, ou seja, felizes. Todas as nações vos chamarão de felizes, de bem-aventurado, alegre, feliz, porque vós sereis uma terra deleitosa, uma terra próspera, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando nós obedecemos o princípio da palavra de Deus, nós temos paz, nós temos prosperidade, nós temos alegria, nós temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Eu me lembro uma época quando eu trabalhava de vendedor numa loja, tinha uma pessoa que eu vivia sendo o primeiro lá, né? O primeiro nas metas, assim, se eu não era o primeiro, eu era o segundo. E sempre ali, ó, batendo as metas, mas eu sabia que não era eu. Era porque eu era fiel no dízimo, eu sempre fui fiel nas primícias, e Deus fazia algo extraordinário, assim, vinha pessoas assim para o meu lado, e quando eu via assim, acontecia assim, umas vendas assim, que era só Deus mesmo, para aquilo acontecer na minha vida. Mas assim, e daí tinha um cara que falou, ele queria de toda forma bater a meta na minha frente. Ele falou uma vez: esse mês eu vou bater essa meta, esse mês eu vou ganhar do Jefferson, vocês vão ver, eu vou ganhar dele esse mês. E faltava pouco período, bem poucos dias, faltavam uns 2 dias para terminar o mês, e ele estava na frente, e ele falou: agora ele não vai conseguir, eu vou vencer ele. E no último dia, para a glória de Jesus, eu passei dele, mas o rapaz ficou louco, né? Mas eu sabia assim que não era eu, era Jesus me abençoando, porque eu era fiel, e sou fiel, dizimista e ofertante na minha vida. Amém? É isso que Deus faz. Deus coloca cada um dos seus filhos como cabeça e não cauda. E também Deus os traz completa satisfação. Filipenses 4,18 diz assim: mas bastante tenho e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. mas bastante tenho e tenho em abundância. Deus sempre vai nos dar em abundância. Deus nos prospera através da fidelidade. Não tem outro caminho, não tem jeitinho brasileiro. Nós temos um inimigo, e esse inimigo, ele é astuto. E nós precisamos entender que se nós queremos realmente colocar um fundamento na rocha, na nossa vida financeira, e temos conquistas que vão permanecer nas nossas vidas, nós precisamos ser obedientes à palavra, fiel nos dízimos e nas ofertas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem quer conquistar aí? Amém? Conquistar a necessidade de obedecer. Obedecer é muito melhor do que você sacrificar. Seja obediente à palavra de Deus.